A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. Uma novidade, além do botão que eu acabei de mencionar, o Agora no Ar, tem ainda uma editoria bem nova, recente, chamada Rádio, fica lá na barra de cima do site. Aí tem as opções como programas, ou seja, um arquivo de programas nossos de outras datas que podem ser acessados, e entrevistas que os nossos colaboradores fazem com os convidados, que não são poucos, né? Então, todas elas agora separadas numa editoria à parte. E, além disso, até temos uns dados bem positivos, assim, de pessoas acessando dos celulares ou tablets, né? Os aparelhos móveis. E isso ficou ainda mais fácil agora com o lançamento, desde semana passada, do nosso aplicativo Sputnik, gratuito, disponível nas lojas da Google Play e da App Store para, respectivamente, os aparelhos que usam sistema operacional Android e para o iOS, né, que é usado pela Apple. Então, as pessoas podem entrar lá, baixar de graça e ter acesso bem cômodo, bem mais prático, né, ao nosso conteúdo, tanto o site na íntegra como também o programa de rádio pode ser ouvido através desse aplicativo.
E hoje em destaque no site br.sputnik News as seguintes notícias. Declaração do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Rússia pronta para ajudar a Ucrânia a superar crise. Reunificação da Crimeia é festejada por 110 mil pessoas. Protesto em Frankfurt vira guerra com a polícia. Líderes separatistas na Ucrânia ameaçam abandonar cessar fogo. E Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, planeja formar um novo governo nas próximas semanas. Lincoln Martins, hoje no estúdio estamos recebendo nossa colega Gabriela Lange. Tudo bem, Gabriela?
Oi, Arnaldo, tudo bem?
Tudo bom, Gabriela. Algum destaque no nosso noticiário para você registrar?
Bom, Arnaldo, você acabou de mencionar as 110 mil pessoas comemorando a reintegração da Crimeia em Moscou hoje. Enquanto aconteciam as festividades, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou de uma reunião hoje, exatamente nessa quarta-feira, um ano depois do acordo de reintegração da Crimeia. E, de acordo com o site do Kremlin, a reunião foi realizada de maneira completamente prática. O caráter da reunião foi totalmente prático e não envolveu questões políticas sobre a validade ou não da reintegração. Isso já é uma questão definitiva, declarada, e a reunião de hoje foi dedicada a questões sobre o desenvolvimento econômico e prático da integração da Crimeia ao resto do território russo.
A Crimeia, Lincoln, não foi nenhuma novela, foi uma minissérie. Em uma semana se resolveu o problema.
É verdade, e faz já um ano.
Referendo que se aconteceu no domingo 16 de março de 2014, no dia 21 de março estava tudo resolvido.
E essas comemorações que a Gabriela Lange mencionou, em Moscou 110 mil pessoas. Nós vamos ouvir mais tarde ainda neste programa a participação do Alexander Krasnov, diretamente da Praça Vermelha.
Ele era um dos 110 mil.
Ele era um dos 110 mil. Mas os números atualizados apontam 356 mil pessoas em toda a Rússia, ou seja, em algumas cidades russas onde houve comemorações.
Muito bem. Eu...
E de acordo com o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, ele disse ontem aos jornalistas que a reunião de hoje reuniria os chefes das unidades federativas da Rússia, além das autoridades legislativas e municipais da região da Crimeia e Sebastopol.
Então, entendeu? Seria o equivalente aos governadores.
Isso.
Né? A reunião com os governadores das regiões russas e mais as autoridades municipais ou regionais da Crimeia e de Sebastopol.
Isso.
Eu gostaria de acrescentar, Arnaldo, você mencionou alguns dos destaques do site br.sputniknews.com. Eu gostaria de acrescentar também a matéria sobre o professor Muniz Bandeira, com extratos da entrevista que ele deu ao nosso programa A Você e que nós, em seguida, mais um pouco neste programa, vamos transmitir.
O destaque no site é Muniz Bandeira vê participação americana em processos internacionais de desestabilização.
Essa entrevista que o professor Muniz Bandeira nos deu hoje, nesta entrevista, ele repete alguns dos conceitos de uma entrevista que ele já deu há alguns dias e que inspirou a fala de alguns parlamentares do governo a respeito dessa influência externa nas manifestações do 15 de março.
Com possíveis interferências em outros países sul-americanos visando alterar o rumo de suas políticas. O professor Muniz Bandeira, professor aposentado da Universidade de Brasília, historiador, sociólogo, vive há mais de 20 anos em Heidelberg, na Alemanha, de onde falou conosco.
Heidelberg tem uma importantíssima universidade, que eu tive a felicidade de conhecer há
alguns lecionar,
anos.
E dar aula.
Não, só conhecer e passear no famoso Passeio dos Filósofos, que
você
é um...
com a Gabriela,
bosque.
Ela também foi dar aula, não?
Eu já falei com a Gabriela, não. Ela ficou com inveja, porque ela é filósofa e ainda não foi lá.
Serguei Mones estava com você, é filósofo
não,
também,
não? Não, estava. Mas então, ele é professor convidado da Universidade de Heidelberg, que tem uma grande influência no pensamento alemão e no pensamento europeu.
E tão logo falou conosco, logo após a entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik, o professor Muniz Bandeira concedeu uma outra entrevista do mesmo teor para uma emissora de TV da Alemanha. Gabriela, mais um destaque ou mais alguma observação?
Por enquanto não, Arnaldo.
Então vamos seguindo com o programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik, entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o cientista político e historiador Luiz Alberto Oliviana Muniz Bandeira, professor titular da Universidade de Brasília e há muitos anos vivendo em Heidelberg, na Alemanha, concedeu entrevista ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, na qual falou da influência dos Estados Unidos em diversos países, notadamente os da América do Sul. E é sobre esses comentários, sobre estas denúncias feitas pelo professor, que nós vamos conversar com o próprio. Professor Muniz Bandeira, o que levou o senhor a denunciar ações que o senhor considera como provenientes dos Estados Unidos em relação à política de países da América do Sul?
É a primeira vez que eu escrevo sobre isso. Eu tenho inúmeros livros sobre isso, como os Estados Unidos operam para subverter a ordem. Tenho livros sobre a formação do Império Americano. O ano passado saiu a segunda edição, já em menos de um ano, saiu a segunda edição do meu livro, A Segunda Guerra Fria, onde eu estudo isso em outros países, nos países da Eurásia, e vários outros livros do Brasil. Presença dos Estados Unidos no Brasil, que foi publicado na Rússia, já em 1982, esse livro foi publicado na Rússia pela editorial Progresso.
E como é que se dá essa influência dos Estados Unidos na política de outros países?
Através das ONGs, atualmente. As ONGs formam uma espécie hoje de sociedade civil. Elas são financiadas pela Now Endowment for Democracy, pela USAID, e entidades privadas dos Estados Unidos, quer dizer, ou semi-privadas, mas que recebem dinheiro do Departamento de Estado e do Pentágono.
Como estas organizações não governamentais atuam nesses países para condicionar a opinião da população.
Eles formam profissionais aí na Ucrânia, foram treinados na embaixada dos Estados Unidos recentemente, mas pessoas que se põem em contato com a população e falam. Toda hora eu vejo nas estações aqui de rádio e televisão, fonte de informação é ONG. Quantos mortos na Síria? A fonte, ONG. Que fonte é a ONG? É uma guerra de propaganda. Através da internet, as mobilizações que fazem por telefone portátil, móvel, e através do Facebook, etc. Não é somente a CIA, não. Principalmente, vocês estão usando hoje muito mais. Creio que vocês deviam ler meu livro, A Segunda Guerra Fria, onde eu explico tudo isso, colegas, quais são as novas técnicas.
O líder do PT na Câmara, o deputado federal Cibá Machado, do Acre, comentou nessas redes sociais que o senhor está citando que a CIA, o órgão de inteligência dos Estados Unidos, tem atuado nas tentativas de desestabilização de governos da América Latina.
Mas não é só a CIA, não. Isso é feito através também das ONGs com financiamento das outras entidades americanas, como a Now Endowment for Democracy, NED, e pela USAID.
Na sua opinião, professor, os Estados Unidos querem desestabilizar a política, os governos dos países da América do Sul?
Isso tudo faz parte de uma guerra fria que é generalizada contra a Rússia e porque os Estados Unidos não querem perder a sua hegemonia. O dólar, embora aparentemente esteja forte, na verdade há uma contradição muito grande da economia americana, porque o consumo de lá, o gasto, o déficit, supera a dívida pública, supera sempre, todo mês, todo o produto interno bruto. Então, existe um monopólio da moeda de reserva internacional pelos Estados Unidos. Isso eles não querem perder. Está desafiando esse monopólio, assim como a China e o Brasil, com a formação dos BRICS, e com a formação do Banco dos BRICS.
Professor Muniz Bandeira, o senhor certamente tomou conhecimento das grandes manifestações de domingo, 15 de março, no Brasil.
Essas manifestações não são espontâneas, são sempre organizadas. E só entidades de inteligência, órgãos de inteligência, podem fazer isso. Ou elementos treinados para isto. Em 1964, no Brasil, também houve as grandes marchas da família e da propriedade. E com Deus pela propriedade. Fizeram grandes marchas para resultar no golpe. No Chile fizeram a marcha das panelas, das mulheres. Isso não é novidade, não. Na Rússia eles usaram isso. As manifestações da contra Putin não são espontâneas, não. Claro que há um elemento que é insatisfação, etc., que eles aproveitam.
Como o senhor avalia o atual quadro da política brasileira?
É um quadro difícil, há uma crise econômica muito grave, mas não vai dar impeachment, não.
Para concluir, como é que o senhor vê as sanções decretadas por Estados Unidos e Europa contra a Rússia?
É uma guerra econômica que os Estados Unidos estão movendo juntamente com os países europeus, que são todos vassalos, contra a Rússia, por causa justamente da Rússia. Só lendo o que a gente escreve, é que vocês podem compreender a dimensão do que isso é. Tudo está destrinchado no meu livro A Segunda Guerra Fria. Veja pelo título, da Civilização Brasileira. Publicado em dezembro de 2013. Já o ano passado estava na segunda edição. Daí tem tudo isso porque está ocorrendo. Desde o governo Bush, a política dos Estados Unidos é não admitir que a Rússia se torne outra vez uma superpotência. A Rússia nunca deixou de ser uma superpotência, mas não que assuma papel. A Ucrânia é um país chave entre a Rússia e a União Europeia, Europa Ocidental.
Bandeira.
É muito complicado. Tem a presença da OTAN, que eles estão cercando a Rússia desde o governo Clinton.
Quero lhe agradecer por essa entrevista que o senhor concedeu ao programa da Rádio Sputnik.
Quando quiserem, podem me telefonar.
Muito obrigado ao senhor pela entrevista e nos próximos dias voltaremos a procurá-lo.
Eu agradeço a vocês pela atenção. Um abraço.
Muito obrigado, professor. Felicidades.
Tchau.
Até uma próxima oportunidade. Conversamos com o professor sociólogo Luiz Alberto de Viana Muniz Bandeira, que analisou a influência dos Estados Unidos nas políticas dos países da América do Sul e América Central. Professor Muniz Bandeira enxerga uma influência dos Estados Unidos na realização das manifestações de domingo 15 de março de 2015 contra o governo federal.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Relações Internacionais.
Arnaldo Risenberg, em nossos estúdios, a presença de Sergei Moni, nosso colega da redação, que traz as últimas notícias do panorama internacional. Olá, Sergei, tudo bem?
Olá, Lincoln. Olá, Arnaldo, tudo certo?
O que você tem, Sergei?
Bom, começar falando do Estado Islâmico envolvido em mais um confronto que resultou em mortes nesta quarta-feira. Estou falando de um confronto entre militantes do Estado Islâmico e as forças leais ao governo da Líbia, com base em Trípoli, capital do país, que matou 10 soldados nesta quarta-feira. Os confrontos ocorreram perto da cidade de Nofalia, próximo ao principal terminal de petróleo da cidade. Este é o mais recente ataque de extremistas do Estado Islâmico, que tem tido como alvo as instalações petrolíferas da Líbia. Os militantes já tomaram vários campos de petróleo, inclusive, e atualmente controlam a cidade de Sirte, perto da cidade de Nofalia. O porta-voz das forças da Líbia disse que, juntamente com os 10 mortos, 4 soldados ficaram feridos no ataque. Então, só para contextualizar, a crise política na Líbia, ela dividiu o país em 2 parlamentos rivais e 2 governos. Um está sediado na capital, Trípoli, e é apoiado por milícias aliadas a facções islamitas, enquanto o outro é o parlamento eleito, que foi obrigado a se realocar e a realizar sessões na cidade de Tobruk, no extremo leste do país. Então, essa quarta-feira a gente começa com mais uma notícia de confrontos entre o Estado Islâmico e militares da Líbia, que envolveu, no caso, 10 mortes e mais alguns feridos.
Infelizmente, eu acho que nos próximos dias a gente vai continuar a dar notícias desse tipo, Sergei, porque a situação fica cada vez mais crítica na Líbia, na Síria, no Iraque. Esses países todos estão sofrendo muito com essa divisão de poderes e alguns poderes terroristas.
Inclusive já gerando perspectivas de aliança que a gente não imaginava que poderiam acontecer, que foi a declaração do secretário de Estado John Kerry falando que poderia se negociar com o presidente sírio Bashar al-Assad, tendo em vista que existe um inimigo maior em comum, que é o Estado Islâmico, que atua também na Síria, né? Lembrando que o conflito sírio dividiu radicalmente a Rússia e os Estados Unidos, em particular, e os Estados Unidos nunca aceitaram qualquer tipo de negociação, aliás, qualquer tipo de resolução da crise síria, sem envolver na mesa de negociação a proposta de derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad, dizendo que ele não era mais legítimo. E, no entanto, agora, por conta desse inimigo maior em comum, que é o Estado Islâmico, né, considerado a maior ameaça à segurança internacional pelos países ocidentais, digamos assim, pela Rússia também, acaba fazendo com que os Estados Unidos não afirmem de forma veemente que vão negociar com o presidente sírio, até porque o porta-voz da política externa americana já disse, já botou panos quentes, dizendo que não aceita negociar diretamente, mas o John Kerry alegou que é possível negociar com a Síria por conta do inimigo maior, que é o Estado Islâmico.
Vez ou outra, o secretário de Estado, John Kerry, faz algumas afirmações que depois recebem panos quentes de Washington, da Casa Branca.
Exatamente. Agora, falando de outro conflito, né, que também não cessa de criar tensões na política internacional, que é o conflito ucraniano. A última notícia é que líderes separatistas no leste da Ucrânia ameaçam abandonar o cessar-fogo em virtude de alterações na lei que concede autonomia ao governo local por um período de 3 anos. Alexander Zakharchenko e Igor Plotnitsky, respectivos líderes das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, lembrando que essas regiões ficam no leste da Ucrânia, que
a região de Donbass.
A região de Donbass, que é o território de maior conflito, né? É o epicentro do conflito ucraniano, digamos assim. E esses líderes disseram em um comunicado que a legislação nas áreas sob controle dos rebeldes tem sido enfraquecida pelas mudanças. Ele cita, inclusive, que concordo com a lei especial para Donbass mediante uma Ucrânia renovada, embora, abrindo aspas, o nosso povo queira independência total. Eles afirmam que concordam com isso para evitar um derramamento de sangue, mas a Ucrânia não se renovou. E a lei, essa lei que eles citam, que garante a autonomia dos grupos separatistas nos territórios ao leste da Ucrânia, foi aprovada pelo parlamento na última terça-feira, mas com uma série de mudanças que têm gerado fortes críticas. Entre as queixas dos rebeldes está a exigência para que eleições sejam realizadas sob as leis ucranianas, mas antes que as novas leis entrem em vigor. Então, no caso, a gente vê, na verdade, um alerta. O cessar-fogo que foi acordado pela Alemanha, França, Rússia, pelo presidente da Ucrânia, Piotr Poroshenko, acordado em Minsk, na capital da Bielorrússia, recentemente, já era alvo de bastantes críticas, relatos de violação do cessar-fogo, e apesar do cessar-fogo acordado entre as partes envolvidas no conflito, sempre teve muito questionamento, né, com relatos de violação. E agora a gente percebe que líderes separatistas do leste da Ucrânia ameaçam, inclusive, a abandonar o cessar-fogo, né, que é uma notícia nada otimista para o conflito ucraniano, que já não vem sendo fácil, lembrando que já se estende há mais de um ano e já gerou milhares de mortos na região, causando uma grave crise humanitária no leste da Ucrânia, envolvendo, inclusive, milhões de refugiados dessas regiões do leste do país, que são as que estão sofrendo mais com o conflito, que já é considerado pelas autoridades como, já é nomeado como uma guerra civil mesmo, né? E não parece ter uma solução breve para o conflito, ainda mais com possibilidade de abandono legítimo, né, do cessar-fogo.
É, com certeza a questão ucraniana vai ser amanhã novamente tema da União Europeia em Bruxelas. Essa reunião está marcada e vão se discutir com certeza as sanções mais ou menos contra a Rússia.
Exatamente, as sanções que foram aplicadas contra a Rússia justamente por conta do conflito ucraniano por parte da União Europeia e dos Estados Unidos foram se intensificando, né, ao longo do conflito ucraniano, e isso inclusive é um dos motivos para a atual crise econômica na Rússia, né, junto com outros fatores, é claro, com a queda do preço do petróleo, com a alta desvalorização do rublo, mas as sanções são um dos principais motivos para a atual crise econômica na Rússia. E os principais países como Alemanha, Estados Unidos, principalmente, cansado de fazer novas ameaças de novas sanções por conta do conflito ucraniano, se opondo à política externa da Rússia na região. Só que essa ameaça, né, essa vontade de intensificar as sanções não são um consenso na União Europeia, e a notícia recente desta quarta-feira é que 7 países da União Europeia devem se opor às novas sanções contra a Rússia.
7 países?
7 países. São eles Itália, Grécia, Chipre, Espanha, Áustria, Hungria e Eslováquia. E líderes europeus, inclusive, que visitaram Moscou recentemente ou que têm visitas programadas para a Rússia, devem se opor às sanções também. O presidente do Chipre, inclusive, Nikos Anastasiades, esteve em Moscou no fim de fevereiro. O primeiro-ministro italiano visitou a Rússia no início de março. E no início de abril está marcada uma visita do primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, que inclusive a gente noticiou ontem aqui no programa, que deve se reunir com Putin no Kremlin no início de abril. E além desses 3 países, os já citados, Hungria, Eslováquia, Áustria e Espanha, já se posicionaram contra as sanções do Ocidente. E como você mencionou, essas manifestações, né, essas oposições ou intenções de aumentar as sanções devem aparecer amanhã durante a cúpula da União Europeia em Bruxelas. Essas sanções, como eu falei, elas atingiram políticos, empresários, empresas e bancos russos justamente como uma medida de retaliação política à crise da Ucrânia. E a Rússia também, em contrapartida, adotou seu próprio pacote de sanções contra a importação de produtos na Europa. E é engraçado é curioso observar que como que o conflito ucraniano, que desde o começo tinha essa, pelo menos, uma impressão de ser algo muito local, tanto que ninguém conhecia no Brasil, por exemplo, a Crimeia ou as regiões do leste da Ucrânia, como Lugansk, Donetsk, no início do conflito, sempre pareceu um problema civil, um problema de ordem, de conflito étnico local, por conta do golpe de Estado, das manifestações de Maidan, no centro de Kiev, exatamente, e sempre foi algo muito distante para o público brasileiro, mas essa questão gerou as sanções, né? Em contrapartida, a Rússia adotou as suas sanções restringindo a importação de produtos da Europa, e isso intensificou em muito o comércio bilateral entre Rússia e Brasil. Sim. Lembrando que a Rússia tinha firmes embargos contra a importação de carne brasileira e suspendeu vários desses embargos após fechar as portas para a Europa, né? Então, fechou as portas da Europa por um motivo político, diplomático, e abriu as portas para o Brasil por um motivo pragmático ou econômico.
Aumentou o relacionamento comercial entre os dois países.
Pela necessidade. E com isso, os exportadores de carne estão sorrindo a beça, porque a Rússia, de fato, é um grande mercado. A América Latina, inclusive, é um dos maiores exportadores de carne para a Rússia, e isso mistura muito, né? A necessidade econômica, o comércio bilateral entre os países e a questão do leste da Ucrânia, que é um conflito que não cessa e, inclusive, como eu falei, um cessar-fogo que sempre está em perigo, né?
Sergei, um dos destaques do nosso site BR, sputniknews.com, hoje, é o quebra-quebra que houve em Frankfurt, promovido por um bloco chamado Bloco Occupy.
Exatamente. Foi um protesto antes da inauguração de uma nova sede do Banco Central Europeu em Frankfurt, na Alemanha, que deixou alguns feridos, né, gerando confronto entre manifestantes e policiais. Foi noticiado que pelo menos 4 viaturas policiais foram incendiadas e 2 oficiais ficaram feridos. Isso no início da manhã. Os protestos continuaram e esses números foram aumentando, inclusive, né? As fotos dos confrontos se espalharam pela internet. Durante o confronto, manifestantes que participavam do ato, que tem uma pauta de anti-austeridade, que foi justamente marcada antes da cerimônia de inauguração de uma nova sede do Banco Central Europeu. Aquela história dos números que a gente nunca pode confiar.
Centenas contra milhares,
exatamente.
Milhares contra milhões.
Polícia dizendo que foram centenas de pessoas, 350 mais ou menos, e manifestantes alegando, postando fotos de milhares e milhares nas ruas de Frankfurt. O curioso é que, na verdade, isso não é uma novidade, né? Os protestos contra a política da zona do euro têm se tornado uma constante, só que ainda nos últimos dias, semanas, não haviam chegado na Alemanha. Isso já foi muito comum nos últimos anos, inclusive, criando alguns levantes na Espanha, na própria Grécia. Na Grécia teve, inclusive, uma repercussão política pragmática que elegeu um governo...
Mudou o governo,
assumiu um governo de esquerda que a pauta do novo governo era justamente pacote anti-austeridade, né? Era contra a política da zona do euro. Então, portanto, isso na verdade é só mais um sintoma de uma rota de colisão na Europa, né? No sentido econômico mesmo, porque todo mundo sabe da crise que assolou a Europa na última década, como isso manifesta
esse
fato...
Desemprego crescente.
Exatamente. A surpresa foi talvez ter na Alemanha, que é um país que sempre segurou um pouco mais a rédea da crise, é um país muito mais preparado para aguentar crise do que países como Espanha,
Grécia,
Portugal, Grécia,
Itália.
Exatamente. Então, inclusive os manifestantes em Frankfurt, na Alemanha, aos quais se juntaram representantes de partidos esquerdistas como o partido grego Syriza, o espanhol Podemos e o alemão Die Linke, que em todos esses criaram uma espécie de aliança mesmo na Europa e alegam que o Banco Central Europeu é parcialmente responsável por impor políticas que, segundo eles, estão levando ao empobrecimento de áreas da Europa, né? Então, esse é o... A gente não sabe ainda se essas manifestações vão continuar daqui para frente, nos próximos dias, mas a certeza é que essa questão da crítica à zona econômica do euro, à atuação do Banco Central Europeu e a organização de movimentos sociais criticando a política econômica estabelecida, isso com certeza não tem fim, pelo menos num futuro breve, né?
Sergei, para finalizar rapidinho, a situação no Oriente Médio, a eleição de Netanyahu e a manifestação do líder palestino.
Exatamente, o Netanyahu que já comemora a vitória nas eleições.
Está em processo de formalização, mas na prática já é Netanyahu novo, novamente, primeiro-ministro.
Exatamente, que inclusive foi visto com certa surpresa, pelo menos pela mídia, né, mídia internacional, acreditava-se que ele estava sofrendo, né, um processo de declínio, pelo menos nas intenções de voto, e no final das contas acabou tendo uma vitória incontestável, e ele já planeja formar novo governo nas próximas semanas. A questão é que o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que vai trabalhar com qualquer governo israelense que aceite 2 estados.
Mas a questão... A Palestina e o Estado de Israel.
Exatamente. Aí que entra a questão, porque o Netanyahu, ele teve a campanha, sua campanha muito concentrada em questões de segurança, enquanto seus adversários se comprometeram a resolver o alto custo de vida do país, acusando o líder de estar fora de contato com as pessoas comuns, né? E o Netanyahu sempre foi acusado e apontado como um líder de Israel que não fez pouco esforço, mas sempre adotou uma segurança muito forte em relação à Palestina, né? Sempre foi... Diversos conflitos aconteceram recentemente. Netanyahu foi protagonista de inúmeras políticas muito veementes contra a Palestina. e não alegando, claro, não reconhecendo o Estado da Palestina. Portanto, a gente percebe que a vitória de Netanyahu foi tida como um esfriamento ou com pessimismo nos processos de paz entre Israel e Palestina, e a declaração de Mahmoud Abbas dizendo que vai trabalhar com qualquer governo israelense, ela soa diplomática, mas quando a gente percebe que qualquer governo que aceite dois estados, a gente percebe que a gente vai ter dificuldade de vislumbrar um processo de paz no futuro próximo entre Israel e Palestina.
Essa divergência, infelizmente, permanece.
Exatamente.
Segui, Mônio, obrigado. Então, até amanhã com mais notícias internacionais.
Eu que agradeço e a gente volta amanhã.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
Tudo é Política, com José Niemeyer.
Tudo é Política, o quadro de todas as quartas-feiras do programa da Rádio Sputnik, com seu titular, José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor Niemeyer, como está o amigo? Tudo em ordem?
Tudo bem, Arnaldo. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Sputnik.
Professor José Niemeyer, Cuba e Estados Unidos estão ultimando seus preparativos para o reatamento definitivo de suas relações diplomáticas interrompidas há mais de 50 anos. E em meio a este cenário, nós temos Estados Unidos aplicando sanções contra a Venezuela, Venezuela que é uma das principais parceiras de Cuba nas Américas. Como é que o senhor vê este cenário?
Olha, esse cenário tem um pouco a ver com aquele ditado popular, nada é tão bom que dure para sempre, e aí eu vou acrescentar, e para todos, né? Porque na hora que os Estados Unidos decidem reabrir as negociações, reatar relacionamento diplomático com Cuba, que é algo muito importante para os cubanos que vivem nos Estados Unidos, para o próprio povo cubano, para a própria sociedade americana, que eu imagino que a grande maioria dos norte-americanos quer uma sociedade cada vez mais aberta, democrática e moderna, ao mesmo tempo eles têm na agenda de política externa norte-americana uma intenção de fechamento com relação à agenda venezuelana. É um problema que se estende já há alguns anos. O governo venezuelano, desde Chávez, coloca os Estados Unidos da América como um país que é um obstáculo aos interesses nacionais venezuelanos, e agora o governo de Obama, talvez muito em função desta medida mais cooperativa com relação a Cuba, decide, com relação à Venezuela, a ter uma postura mais dura. E eu aproveito este cenário para pensar o posicionamento do Brasil. Por que que eu digo isso? Porque nos últimos anos, na primeira administração Dilma e agora na segunda administração Dilma, a política externa brasileira, ela andou muito de lado, ela tem uma postura muito reativa e, ao mesmo tempo, a agenda fica mais propositiva e mais ativa naqueles temas que o Brasil não tem nenhuma importância. Então, acaba uma agenda de política externa muito esvaziada. Mas aí eu me pergunto, como vai ficar o posicionamento do Brasil no hemisfério ocidental, que para nós é fundamental, né? Por mais que a gente não queira, o hemisfério ocidental é o nosso entorno mais próximo para nós fazermos comércio, para nós nos relacionarmos do ponto de vista civilizatório, e é o lugar, é o locus onde está o nosso principal parceiro do ponto de vista de importação, do ponto de vista de segurança regional, que são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos ainda são os principais parceiros do Brasil em N temas. E como é que fica a posição do Brasil num embrólio como esse? Quer dizer, os Estados Unidos se aproximam de Cuba e ao mesmo tempo se distanciam da Venezuela. E vai ser contraditório para o governo brasileiro, principalmente para aqueles formuladores de política externa que estão ligados àquele núcleo de Marco Aurélio Garcia, que tenta uma influência e consegue muitas vezes uma influência junto aos diplomatas, junto à chancelaria. Como vai ficar a posição brasileira? Porque vai ser confusa a decisão sobre isso, porque o Brasil tem um posicionamento desde sempre, desde o início do governo Lula, de aproximação com a Venezuela e também de uma aproximação com Cuba. Aliás, ontem estava nos noticiários, a gente pode checar isso, parece que decididamente o programa Mais Médicos foi um programa criado muito em benefício de uma agenda do governo cubano, inclusive com o controle do governo cubano. Quer dizer, isso é algo que deve ser questionado, porque se envolveu recursos, envolveu posicionamento do governo brasileiro, envolve também todos os médicos do Brasil, a categoria dos médicos brasileiros, etc. Então, precisa ver como vai ser a posição do governo brasileiro com relação a este reatamento das relações com Cuba e, ao mesmo tempo, um endurecimento das relações venezuelanas e norte-americanas.
Agora, considerada a parceria Raul Castro por Cuba e Nicolás Maduro pela Venezuela, o reatamento de relações diplomáticas Cuba-Estados Unidos sofre alguma ameaça?
Aí que está. Eu acho, Arnaldo, eu acho interessante o nosso ouvinte, discutir também este tema. Eu acho que é mais difícil uma decisão da chancelaria brasileira com relação a este tema, de uma aproximação de um lado norte-americano e cubana e um distanciamento venezuelano norte-americano, acho mais difícil definir qual é o posicionamento do Brasil do que definir o que Maduro e Raul Castro vão fazer, como eles compreendem. Eu acho mais difícil, pelo simples fato de que os Estados Unidos são muito poderosos. E tanto Raul Castro sabe disso, como Maduro também sabe disso. Então, mesmo que eles não queiram discutir, nem criem um problema entre Cuba e Venezuela, vocês se aproximam de quem agora está se distanciando da gente, eu acho que Maduro e Raul Castro não vão entrar muito nesse mérito. Até porque, deste triângulo cubano, venezuelano e norte-americano, um dos vértices são os Estados Unidos da América, que são um país muito relevante e muito importante do ponto de vista das relações internacionais desde sempre. Eu acho que pensar o Brasil em um novo triângulo, Brasil, Venezuela e Cuba, aí sim nós vamos ter uma dificuldade. Por quê? Porque o Brasil não é um país tão relevante no cenário internacional. Então, quando o Brasil entra numa seara como esta, que a própria chancelaria tem dificuldade de compreender a aproximação cubana com os Estados Unidos e o distanciamento, ou até defende o distanciamento, mas fica confuso por essas muitas variáveis, como o Brasil, nos últimos anos, não tem uma política externa definida, fica difícil para a chancelaria brasileira definir para a comunidade internacional qual é o posicionamento do Brasil, entendeu? Fica muito difícil. Porque isso mostra como um país que não está com uma postura aderente às relações internacionais, como é o caso do Brasil nos últimos anos, ele fica muito à mercê dessas dificuldades que surgem de negociações de países terceiros com outros países. Já os Estados Unidos da América, por mais que a gente critique a política externa de Obama, os Estados Unidos da América têm uma política externa um pouco mais definitiva, né? A aproximação com Cuba mostra isso. E talvez o distanciamento da Venezuela, que para os Estados Unidos vive uma situação de crise institucional, também a gente compreenda. Mas como são os Estados Unidos muito fortes, e como são os Estados Unidos que têm tentado construir alguma agenda de política externa mais definitiva, fica mais fácil até para Maduro e para Raul Castro compreenderem este imbróglio. Você me entende, Arnaldo?
Sim, perfeitamente.
São vários triângulos, né?
Niemeyer, eu gostaria que você fizesse uma consideração. Alguns analistas internacionais estão denunciando que as oposições em vários países, inclusive o Brasil, tem recebido apoio direto dos Estados Unidos, em alguns desses países, apoio até de ordem financeira. Como é que você vê essas denúncias?
A gente ouviu o líder Sibá do PT, Sibá Machado, se não estou enganado, comentando isso. Eu acho um comentário baseado em teoria da conspiração. Não acredito muito nisso. Muito jogado ao léu, né? Agora, nós sabemos que os Estados Unidos da América e a CIA e os seus serviços secretos, NSA e outros, perceberam nos últimos 20 anos, principalmente pós 11 de setembro, que uma das formas de levar apoio a grupos que se colocam contra governos ditos ditatoriais seria a internet, as mídias sociais. Eu não tenho dúvida que todo o processo no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, no Irã, o vetor, o meio, mídia social, a internet, controlado, a informação destas mídias controladas pela CIA e outras agências, é uma forma dos Estados Unidos tentarem influenciar minimamente no processo político desses países. Mas não sei se isso está acontecendo com relação ao Brasil. Agora, a internet, esses meios de comunicação, estas mídias sociais, são muito invasivas, né? Tanto da forma que elas atuam, como também no controle, né? Você não consegue ter controle. Agora, se a CIA e as outras agências estão organizando, tem uma agenda organizada, formal, de interferência no processo político de países como o Brasil, que vivem a normalidade democrática, até que me provem ao contrário, Arnaldo, mas que vivem a normalidade democrática, eu acho que no caso brasileiro a gente deve tratar isso muito no nível de teoria da conspiração, né?
Então, para a gente fechar o seu comentário de hoje, Demar, quem é que ganha com a reaproximação Cuba e Estados Unidos?
Eu acho que quem ganha é a sociedade cubana, é a sociedade norte-americana. Eu trato muito nessa perspectiva. Agora, grupos políticos dentro de Cuba e grupos políticos dentro dos Estados Unidos, radicais à esquerda e radicais à direita, esses vão perder. Como também o distanciamento, aí ao contrário, né, de Estados Unidos e Venezuela, os grupos mais ligados à sociedade aberta, aqueles que querem uma Venezuela moderna, perdem. E aqueles grupos que são mais radicais, que têm uma visão conservadora da realidade norte-americana e venezuelana, que querem o endurecimento dessas relações, eles ganham. É um pouco ao contrário, né? Interessante que nós vivemos num mundo onde cada ideologia ou as ideologias são muito interpretadas a partir de quem está no poder. E isso acaba confundindo mais ainda o grande desenho das relações internacionais, porque às vezes um partido considerado de esquerda, que está no poder, acaba tomando medidas conservadoras, por exemplo, com relação a algum tema internacional. E, às vezes, um partido que é dito de conservador, que está no poder em determinada sociedade, acaba, por conveniência de política externa, se aproximando de temas mais liberais dentro do sistema internacional. É, mas isso faz parte, né? Aquela velha questão que eu te coloco, Arnaldo, das diferenças de se pensar a política interna e analisar ao mesmo tempo a política externa. Não necessariamente há uma correlação de... Elas não são similares, são contextos de análise muito diferentes, né?
Professor José Niemeyer, um forte abraço. Até a próxima quarta-feira com mais um quadro Tudo é Política no programa da Rádio Sputnik.
Obrigado, Arnaldo. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Sputnik.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Fatos do Brasil.
Jorge Cristiane, boa tarde.
Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Linco e ouvintes da Rádio Sputnik.
A Ponte Rio-Niterói tem nova concessionária. Quem é?
Pois é, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, fez hoje em São Paulo o leilão para a nova concessão da Ponte Rio-Niterói. Entre as 6 empresas interessadas, Arnaldo, a Eco Rodovias foi a vencedora e vai ser a nova administradora do trecho da BR-101 pelos próximos 30 anos. Durante esse período, a receita com os pedágios deve somar R$ 5,140 bilhões. Pelas regras do leilão, venceria quem apresentasse proposta de menor preço do pedágio, cujo teto foi fixado pelo governo em R$ 5,18 a preços de janeiro de 2014. A Eco Rodovias, no entanto, ofereceu um preço de pedágio de R$ 3,28, o que representa 36,67%, menor que o máximo fixado pelo governo. Com a nova proposta, Arnaldo, o preço do pedágio na ponte, uma boa notícia, hein, vai cair para R$ 3,70 a partir do dia 1º de junho. De acordo com o Ministério dos Transportes, embora essa proposta da Eco Rodovias tenha sido de tarifa de pedágio de R$ 3,28, o teto de referência do leilão era um preço de janeiro de 2014. Com o ajuste, que é calculado a partir da variação do IPCA no período, a tarifa inicial foi estimada, então, pelo governo em R$ 3,70. Essa foi a primeira concessão de rodovia federal que foi concedida novamente. Hoje, a ponte é administrada pela CCR, que é controlada pelos grupos Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Soares Penido, cujo contrato de 20 anos de concessão vence agora agora em maio. A concessionária cobra atualmente um pedágio de R$ 5,20. A CCR também participou do leilão, mas apresentou o desconto menor de apenas 18,02%. A Eco Rodovias vai começar a atuar em conjunto com a CCR a partir do dia 17 de maio, assumindo totalmente a administração, manutenção e obras a partir do dia 1º de junho. Como principais obras obrigatórias iniciais, a concessionária vai ter que implantar uma alça de ligação ao sistema rodoviário à linha vermelha, com o objetivo de evitar que os usuários com destino à Baixada Fluminense e à rodovia Presidente Dutra utilizem a Avenida Brasil. Além disso, deverá ser implantada também a obra da Avenida Portuária, permitindo o acesso de veículos pesados da Avenida Brasil à área do porto, evitando a passagem dos caminhões às vias de acesso e saída da ponte e melhorando dessa forma a fluidez ao tráfego local. Também deve ser construída uma passagem subterrânea sobre a Praça Renascença, em Niterói, na direção da Avenida Feliciano Sodré, com o objetivo de proporcionar maior fluidez ao tráfego do sistema rodoviário. As obras visam reduzir os congestionamentos sobre a ponte, no sentido Niterói-Rio, beneficiando não só os usuários que vão seguir em direção à Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela e Baixada Fluminense, como todos os demais que se dirijam ao centro, Zona Sul e Zona Norte, e que também ficavam retidos. As obras visam ainda a redução significativa dos congestionamentos nas avenidas Perimetral, Francisco Bicalho, Rio de Janeiro, em direção à ponte gerados na entrada da Avenida Brasil. Com um fluxo médio de 151 mil veículos por dia, a melhoria da fluidez nos acessos à ponte visa beneficiar os usuários com redução do tempo de travessia, da emissão de gases poluentes e da ociosidade laboral. Por ano, são mais de 56 milhões de veículos que passam ali pela ponte e com o leilão dessa quarta-feira, o governo retoma o programa de concessões de trechos de rodovias à iniciativa privada. A previsão do Ministério do Transportes é de fazer mais 4 outros leilões este ano e o próximo leilão pode ser o da Freeway Rio Grande do Sul, que segundo o Ministério do Transportes, a concessão termina em 2017. Arnaldo.
Essa Freeway liga Porto Alegre a Osório.
Essa notícia lida pela Georgia é muito boa para o Arnaldo Risenberg, principalmente porque é morador de Niterói.
Exatamente.
Eu fui sábado
pode
em Niterói.
Pode diminuir um carro nessa tua contagem de veículos aí que eu parei de vir.
Maravilha,
carro.
Hein? A partir de junho só também.
Primeiro de junho.
Eu estive em Niterói no sábado, paguei R$ 5,20, devia ter guardado minha viagem para mais adiante para pagar R$ 3,70.
Se esperasse até 1º de junho, já ia pagar R$ 3,70.
Mas você
acho que conversando bem conversado, você consegue um desconto de 100%.
Você tem números maiores aí, né, Arnaldo?
Tem. Operação Lava Jato aí, completando um ano após o início da primeira fase da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal já conseguiu recuperar cerca de R$ 500 milhões desviados da Petrobras. Ao completar um ano, a Operação Lava Jato chega à sua 10ª fase, cumprida esta semana. No total, 64 mandados de prisão foram executados e 19 ações criminais propostas contra 87 investigados. Os números fazem parte do balanço mais recente sobre o trabalho da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, que atua exclusivamente no caso. Até agora, 12 acordos de delação premiada foram assinados, entre eles o do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. De acordo com um levantamento, 52 políticos estão sendo investigados, a maioria parlamentares, com inquéritos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O valor do desvio de recursos chega a R$ 2,1 bilhões. O interessante, Lincoln, as emissoras de TV ontem divulgaram o depoimento prestado por um dos empresários que está preso em Curitiba, na sede da Polícia Federal, e ele evitou a todo momento de utilizar a palavra propina. Ele dizia, pagávamos pedágio para poder vencer as licitações. Pedágio caro esse, hein?
Muito caro. Mais caro do que o da Ponte Rio-Niterói.
Muito mais caro. E hoje a presidenta Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso Nacional o pacote de medidas anticorrupção. E ela disse que ao apresentar esse pacote, ela tinha um enorme prazer porque se confundia com a sua vida. Uma vida que, segundo ela, marcada pela retidão. Gabriela Lang.
Arnaldo, e ela se encontrou hoje também com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e entre as medidas que eles estão discutindo está o fim do financiamento privado das campanhas políticas, que é um dos passos essenciais para cortar a corrupção pela raiz, né?
Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que há 2 semanas presidiu uma reunião de todas as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil para elaborar este pacote de medidas anticorrupção apresentado ao governo?
Hoje, ainda pela manhã, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, realizou protestos em vários estados brasileiros, aqui no Rio, no município de Niterói, naquela via que vem de São Gonçalo para Niterói.
Avenida do Contorno, acesso à ponte Rio-Niterói.
Em São Paulo também realizou. E o pedido do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é pela dinamização, pela rapidez nesta fase do programa Minha Casa Minha Vida.
Perfeito.
Agora... E só para lembrar, esse movimento hoje também se desvinculou totalmente dos protestos do último dia 15, dizendo que não é a favor do impeachment, mas também é um movimento de oposição às atuais políticas do governo.
Reportagem Rádio Sputnik.
E hoje, Alexandre Krasnov, você acompanhou as comemorações na Rússia por um ano de reintegração da Crimeia à Federação Russa e também de Sevastopol. Como é que foram essas comemorações?
Olha, realmente, Arnaldo, foi um dos maiores eventos que a gente tem memória, muita gente chegando de todos os lados, assim, o centro inteiro da cidade ficou, a cidade de Moscou, né, ficou praticamente isolado, fecharam aqui o trânsito de veículos, eu peguei muita gente assim meio sem entender o que está passando, sabe, nas ruas pequenas aqui dos bairros, ficaram alguns engarrafamentos no começo, né, porque o centro foi fechado com algumas horas de antecedência, lá pelas 2:30, 3 da tarde aqui do horário local, já não tinha mais carros passando. Tudo isso para deixar a multidão tomar conta da cidade do centro aqui, porque as pessoas estavam chegando aos milhares, literalmente. Aliás, aqui existe uma grande vantagem, né, que Moscou tem uma rede de metrô bem extensa, que dá uma ótima cobertura. Então, tinha polícia ajudando, tinha aquelas barreiras metálicas que colocam para facilitar a locomoção das pessoas e tinha gente de todos os lados chegando realmente para ficar nesse enorme comício que ele, eu diria que ele teve vários núcleos, né? Porque o primeiro deles e o mais importante é naquela descida famosa do cartão postal que fica na Praça Vermelha, perto do Templo de São Basílio, aquela catedral linda de várias cúpulas, ali é o núcleo principal. Mas do lado, por exemplo, atrás do Rio Moscou, que já fica em frente do outro lado do Rio, se a gente comparar com o Kremlin, eu depois tentei, como que, sabe, driblar aquele engarrafamento, tentei sair por lá. Mas ao chegar lá eu descobri que era o outro núcleo da manifestação, que o bairro também estava parado, e as pessoas estavam se reunindo, ou seja, eu diria que uma área de vários quilômetros quadrados, ela ficou totalmente destinada para esse grande evento que parou literalmente a cidade.
E por falar nisso, a Prefeitura de Moscou decretou feriado hoje na cidade?
Olha, não, na verdade foi uma espécie de ponto facultativo, porque no começo do dia foi tudo muito regular, muito normal, não tinha nada de ruas vazias, tanto no transporte público como nas ruas da cidade, tinha muito carro, tinha muito trânsito, ou seja, é uma espécie de ponto facultativo um pouquinho, né, para quem quisesse comparecer, porque começou tudo pelas 16h, mais ou menos, ou seja, teve muita gente que foi para lá ver direto do trabalho. E tem uma coisa importantíssima, assim, que no caso de Moscou é muito importante, que aqui hoje, para o padrão aqui do comecinho da primavera, que está aqui na Rússia, é um ótimo tempo, porque colaborou muito. É um dia de céu azul, totalmente sem vento, muito sol e cerca de 12 graus centígrados a temperatura, positivos. Ou seja, depois de um inverno bem desconfortável, bem desagradável, isso aqui é uma festa para quem quer realmente comemorar na rua. Ou seja, as pessoas podem e conseguem ficar na rua por muito tempo, né? Porque também se usa muito agasalho, né? Mas não é aquela situação que você fica forçado, né, a ficar ao ar livre, não. Hoje foi um dia muito tranquilo, daí que muita gente estava com crianças, sabe? Uma espécie de festa popular, eu diria.
Agora, considerando que a Rússia mantém na Crimeia, em Sevastopol, a base da sua sede da Frota do Mar Negro, houve desfile militar também em Moscou, comemorativo desta reintegração?
Não, nada disso. É só mesmo, eu diria, isso é uma espécie de carnaval, né? Ou seja, uma passeata, né? Uma coisa totalmente cívica, né? A única gente uniformizada que a gente viu foi realmente a polícia e também alguns destacamentos especiais, tipo polícias especiais, tudo isso apenas para garantir a segurança das pessoas, nada de desfiles militares. Né?
Então, se você me permite, eu vou recapitular os fatos. Em 16 de março de 2014, o eleitorado da Crimeia de Sevastopol compareceu às urnas para, num referendo popular, decidir pela reintegração da Crimeia de Sevastopol à Federação Russa. E todo esse processo foi concluído em menos de uma semana. No dia 21 de março, o Conselho da Federação e a Duma, as duas casas legislativas da Rússia, ratificavam a decisão do governo federal e as duas regiões, então, passavam a fazer parte oficialmente da Federação Russa. Então, o dia foi de festividades aí em Moscou.
É, na verdade, Arnaldo, essa ideia, né, de, ou como eles dizem, até existe uma espécie de slogan que diz a Crimeia nossa, é realmente uma das ideias mais populares. Hoje em dia, as pessoas, mesmo sem nunca visitar a Crimeia ou sem nunca ter ido para lá, ainda comemoram, né, especialmente se você analisar várias privações, né, que as pessoas estão sofrendo, inclusive por causa da crise econômica, por causa das sanções, mas a ideia de que você voltou a ter algo que já foi teu, mas agora por algum tempo foi afastado, que muita gente vê justamente assim na Crimeia, né, como uma parte reintegrada, uma coisa que é nossa e finalmente chegou a ser nossa de novo, é uma das ideias mais difundidas, né, ou seja, e é bastante, ela tem bastante apelo popular.
Essa semana, inclusive, nosso colega Mário Russo falou que a Crimeia não voltou para a Rússia, ela sempre foi russa.
É, mas muita gente vê justamente assim essa integração mesmo.
Ontem o Alexander Medvedovsky, que participou de um quadro aqui no nosso programa, falou deste documentário que foi exibido pela televisão russa no domingo à noite sobre este um ano de reintegração da Crimeia de Sevastopol à Federação Russa. O documentário começa com uma longa entrevista do presidente Vladimir Putin, narrando como os fatos se deram. Hoje, os nossos colegas da Sputnik News de Moscou divulgam que este filme será legendado para o inglês, para que tenha um alcance maior. Enfim, como é que repercutiu entre a população russa a exibição desse documentário?
Olha, não deu tempo, sabe, para medir a repercussão, mas eu acho que um dos critérios mais óbvios é justamente o número de pessoas que compareceram a esse evento agora aqui no meio da semana de trabalho, não é nem sexta-feira. Ou seja, muita gente, como eu acabei de falar, ela vê justamente isso como um grande feito deste último ano, como uma das grandes conquistas, inclusive, da Rússia como país.
Bom, nós temos aqui informação de que a audiência foi de 39,6% dos russos maiores de 18 anos. Segundo um representante do canal TV Russia 1, citando a empresa de pesquisa de mídia TNS Gallup Media, a exibição do filme alcançou 39,6% da população, atingindo um índice de audiência de 12,9% para o canal no último domingo. E em Moscou, os índices de audiência da emissora chegaram a 14,7%, atingindo 40,6% dos domicílios russos. Quer dizer, intensa repercussão, intensa receptividade. E a história da Crimeia, como o Krasnov também sempre destaca no nosso programa, ela remonta até aos anos 40, né? 1944, quando Stalin enviou para lá os tártaros. Em 54, Nikita Khrushchev doou a Crimeia para a Ucrânia, então era um único país, a União Soviética, até que veio desembocar neste referendo de 2014 que decidiu pela reintegração à Federação Russa. Eu acredito que tudo isso tenha sido citado.
Arnaldo, os tártaros, eles não foram enviados para lá, eles foram deportados.
Deportados.
A história da Crimeia é isso, mas a história da Península para a Rússia, ela começa ainda muito, muito antes. Foi ainda nos reinados da Catarina II que derrotou os turcos, o Império Otomano, depois reconquistou a Crimeia de novo. Houve uma outra guerra no século XIX, chamada Guerra da Crimeia, em que países ocidentais, como a Inglaterra e a França, se aliaram aos turcos, tentando prejudicar a Rússia e tirar dela a Crimeia. Ou seja, esse romance durou vários séculos. A Crimeia para os russos não começou nos anos 40, é muito mais antigo isso.
Krasnov, faz algum registro a fazer sobre as festividades em Moscou desta quarta-feira, 18 de março?
Não, basicamente foi tudo falado já.
Lincoln Martins, boa tarde.
Boa tarde.
Está aí o nosso Alexander Krasnov dando recado como é que foram as festividades em Moscou por este um ano de reintegração da Crimeia e de Sevastopol.
Diretamente da Praça Vermelha, à sombra das torres em forma de cebola da Catedral de São Basílio.
E o Krasnov falou, nem feriado foi decretado em Moscou, a mobilização popular foi muito grande para estas comemorações. Então, está aí em breves palavras, o que foi a comemoração na Rússia por este um ano de reintegração da Crimeia de Sevastopol à Federação Russa. Vamos seguir com o programa, Lincoln?
Vamos adiante.
Destaque final do nosso programa, os manifestantes Caio de Souza e Fábio Raposo, ambos de 23 anos, acusados da morte do cinegrafista Santiago Andrade em fevereiro de 2014, não serão mais julgados por homicídio doloso e receberam alvará de soltura. E com esta notícia nós nos despedimos. Até o próximo programa, Gabriela Lang.
Até mais, Arnaldo. Lincoln.
Até lá, Gabi. Até lá, Arnaldo. Um abraço aos nossos ouvintes.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de Jornalismo, Lincoln Martins. Direção de Operações, Valéria Beglova. Direção-Geral, Alexander Medvedovsky.